Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia! Crianças, o que a gente fez nesses 3 dias de EF? Uma das primeiras coisas quando vocês chegaram e sentaram aqui no chão: oramos. Vamos orar? Então vamos. Senhor Deus, nós pedimos que esses momentos e esta manhã seja para a Tua glória em primeiro lugar, que o Senhor nos dê realmente um coração aberto para a Tua Palavra, para o Teu Espírito, que é aquele que consegue entrar no nosso interior, apontar aquilo que precisa ser mudado, aquele que consegue nos trazer a mente de Deus e vivermos de forma que seja agradável a Deus. Então, que haja essa liberdade no nosso meio. Nos dá atenção, estamos alegres de ver pequenos, jovens, maiores, e com certeza o Senhor trouxe a cada um aqui, mas nós reconhecemos a nossa total dependência de Ti, para que sejam momentos mais do que simplesmente momentos gostosos, mas que sejam momentos onde o Senhor fale com cada um, porque só o Senhor conhece as necessidades profundas de cada coração. Em nome de Jesus, amém. Vamos olhar hoje para uma outra história. Qual foi a história desses 3 dias? José. Só que não pode falar, senão os pais vão saber tudo, né? Então a gente espera que depois a gente vai contar. Mas eu queria trazer uma outra história, a história de? História de Ruth. Quem conhece a história de Ruth? Linda essa história, né? Uma história linda, tem romance, tem tragédia também. Uma família de quantas pessoas? 4 pessoas. O pai, como chamava? Elimeleque. Que nome, hein? A esposa dele chamava? Noemi. 2 filhos. Malon e Quilion. Alguém já ouviu esses 4 nomes alguma vez? Noemi já é mais comum, né? Malon, você já ouviu? Quilion. Elimeleque. Uma família de 4 pessoas. E vamos olhar para essa história, o que aconteceu com eles. Acompanhe aí na sua Bíblia, se você tiver a sua Bíblia, senão você pode acompanhar a leitura aí no telão. Diz assim a palavra de Deus: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. O que aconteceu com essa família? Eles moravam em Belém. Belém significa casa do pão. E o que aconteceu nessa cidade? Acabou o pão. Havia fome. E eles não tinham mais o que comer. Eles pensaram: bom, nós vamos tentar então a nossa vida num outro lugar. Só que é interessante, porque essa fome, ela tem uma explicação. Era uma fome que tinha sido permitida por Deus, porque Deus tinha dito: quando vocês me deixarem, quando vocês se afastarem de Deus e da minha palavra, os animais não vão dar as crias como deveria dar. As plantas, as uvas, as parreiras que vocês vão plantar, vocês nem vão comer o fruto delas. Vocês não vão nem conseguir fazer vinho com ela. Vai vir bichinho, vai vir ferrugem, virão os gafanhotos, o trigo, as plantações, elas não vão para frente. A coisa não vai andar, porque vocês me deixaram. Vocês me abandonaram. Então Israel, naquele momento, estava colhendo a fome, fruto da desobediência a Deus. Porque isso tudo está lá em Deuteronômio 28. Se vocês me derem ouvidos, atentarem à minha voz, obedecerem aos meus mandamentos, aí eu vou dar fartura para vocês. Vocês vão ter tudo o que vocês vão precisar. Mas, se vocês me deixarem, se vocês se afastarem de mim, aí vocês vão passar fome, vocês vão ter, não vão ter roupa, vocês vão ter problemas. E Belém, casa do pão, não tinha mais pão. Consequência de ter abandonado e deixado a Deus. Triste isso, né? É ou não é triste? É exatamente o que acontece com a nossa alma quando a gente abandona Deus. Quando a gente se afasta do Senhor, a gente sente fome e a gente sente escassez e a gente fica sem nada. Mas Jesus, quando ele veio aqui, uma das primeiras palavras do Sermão do Monte, onde ele coloca ali a base, a essência do ensino, ele fala: bem-aventurados os que têm fome e sede do quê? De justiça, porque serão fartos. Então Jesus está dizendo: olha, se vocês tiverem fome das minhas coisas, vocês vão ter fartura. Ou seja, se vocês se aproximarem de mim, se vocês viverem de mim, vocês não vão passar nenhum problema. Vocês vão ter aí a vida 100%. E Jesus se apresentou, dizendo: eu sou o pão do que, Gui? Eu sou o pão da... quem sabe nesse banco? Eu sou o pão da vida, isso mesmo. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá... jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá... sede. Olha só, somente em Jesus Cristo é possível ter fartura, saciamento da fome que existe na humanidade. A fome de alguma coisa que não é feijão e arroz, não é picanha, porque a gente come essas coisas, durante 2 horas a gente se sente bem, cheio, mas depois das 3 horas, é isso, Rogério? Dá fome de novo, não dá? Tem até médico que fala que tem que comer a cada 3 horas, né? E é assim, todo mundo depois de uma refeição fala assim: eu estou tranquilo, né? Mas depois volta. E sim, só Jesus pode preencher essa fome espiritual que o homem e a mulher têm. Só que ele preenche de uma forma definitiva, para sempre. E essa família sentiu a fome física e eles não conseguiram entender que essa fome tinha uma origem. E não conseguiram resolver como deveria ter sido resolvida. O que, que eles fizeram? Eles foram para o lugar certo? Para onde eles foram? Hã? Eles foram para Moabe, 80 quilômetros de lá. A 80 quilômetros de lá, eles foram para Moabe. Mas Moabe é uma terra que Deus não queria que o seu povo fosse. O que que Elimeleque deveria ter feito com a família? Se nós estamos passando fome, vamos pensar, qual que é a origem dessa fome? Será que nós plantamos alguma coisa e estamos colhendo? Ah, nós nos afastamos de Deus? O que que a gente faz quando alguma coisa acontece e está ligado com a nossa prática, a nossa desobediência? O que que a gente faz para resolver? A gente se arrepende, a gente pede perdão. Elimeleque deveria então fazer a leitura correta dessa fome e juntar a família e falar: vamos acertar a nossa vida com Deus, vamos nos arrepender, vamos reconhecer que a gente não tem dado ouvido à palavra de Deus e voltar à prática disso tudo. E Deus, ele é sempre fiel com aquilo que ele fala. O que está escrito aqui vai acontecer. Tanto no que ele disse positivamente, quanto aquilo que ele disse que a gente olha e fala: puxa, mas Deus está sendo duro, ou parece um juízo, mas ele cumpre a sua palavra. Então você pode confiar nela 100%, não, nunca duvide daquilo que Deus disse. E olha o que aconteceu: se já não bastava fome, eles foram para Moabe e colheram mais tristeza, porque quanto mais a gente se afasta de Deus, mais tristeza a gente colhe. O que, que aconteceu lá? Quem morreu? Primeiro a ter morrido lá. O pai morreu, Elimeleque morreu. E o que, que os dois filhos fizeram? Casaram com quem? Com moabitas, né? Um casou com Orfa e o outro casou com Rute. Já não estava mais o pai presente, mas eles continuaram tocando a vida. É assim quando a gente se afasta daquele que é o pão da vida. Vamos pensar em nós agora. A gente passa por momentos da vida onde a gente poderia fazer um paralelo com a fome. Foi um problema, não foi a fome? Sem dúvida. Que problemas que você e eu passamos hoje? Quem já ficou desempregado alguma vez? Já? Só esse tantinho? Só ou mais, gente? Quero saber, porque agora fiquei preocupado. Né? Muita gente experimenta desemprego. Que mais? Problema de saúde? Quem teve algum problema de saúde essa semana? Olha aí, ó, semana passada. Hoje de manhã, o Ezequiel está lá no hospital com apendicite. O Ezequiel esteve aqui na quinta-feira na IBF. Está lá no hospital, provavelmente vai ser operado agora de manhã. Lembro de orar por ele. O Ezequiel, filho da Rose e do Ronaldo. Problemas de saúde acontecem conosco. Perdas. Um mau negócio. Um negócio que não foi para frente. Medos. Preocupações. Com filho, com marido, com futuro. Frustrações. Falta de amigos. Quantos sofrem hoje de não conseguir se relacionar e ter amizades? Rejeição na escola. Quem aqui já se sentiu essa rejeição na escola? Parece que não dá, né, para conviver com as pessoas. Aí você se sente sozinho. Rejeição no trabalho. Aquela coisa, né, competitiva ao excesso. E que você fala, parece que eu estou sozinho aqui num monte de gente, mas eu estou tendo que matar um leão por dia. Como é que você resolve quando essas coisas acontecem? Você foge para Moab? Ou você foge e se esconde em Deus? Como é que você lê? Como é que você raciocina quando situações que mexem com você, quando passam essas coisas em nós, como é que o seu coração, a sua mente reflete com essas coisas? E a palavra de Deus nos diz, olha, tem coisas que a gente semeou e que a gente colhe, e a gente precisa entender isso e falar, Deus, será que eu estou vivendo consequência de atos pecaminosos, errados? Então, me perdoa. Eu quero voltar ao caminho certo e ter a garantia de que o Senhor está aí comigo, juntinho, me dirigindo naquilo que é correto, naquilo que é certo. Às vezes, tem situações que a gente vive que independem dos nossos atos. Mas, igualmente, Deus espera que a gente fuja, que a gente corra para Ele, e não se distancie ainda mais daquele povo que era chamado povo de Deus, onde Deus era conhecido no Antigo Testamento. E o judeu, ele sabia muito bem fazer essa leitura, né? Que é essa ideia que está na mente dele, fartura, sucesso, bênção, tem a ver com a proximidade de Deus, né? E ao contrário também, esse afastamento também fruto de... Aliás, escassez, fruto do afastamento de Deus. A gente não tem no texto que Elimeleque consultou a Deus. Isso é um problema, né? Quantas vezes a gente quer administrar os problemas da vida sem consultar o nosso Deus? Elimeleque perdeu essa oportunidade de se voltar para Deus. E fica o primeiro recado para nós, que passamos por situações difíceis. Fuja em Deus. Faça dele o teu pastor, porque ele diz... E quem tem ele como pastor, nada faltará. Então, se a gente está juntinho de Deus, juntinho do Senhor, acertando as coisas e ouvindo a voz dele que está aqui nesse livro, a gente não vai viver enganado. A gente não vai viver aí tentando resolver os nossos problemas. Os dois meninos morreram também. Ficaram três mulheres: Noemi, Orfa e Rute. E os três homens que tinham vindo lá de Belém morreram em Moab. E a história continua. Ela nos diz assim: então se dispôs ela, Noemi, com as suas noras, e voltou da terra de Moab, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iris comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ies até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ies de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, chorar em alta voz, Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o bem, o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Noemi ouviu dizer que lá na terra dela, Deus tinha visitado, Deus tinha se lembrado e agora tinha pão. E o que ela decide fazer? Ela pega ela, suas coisas, as suas duas noras e decide voltar para a terra dela, onde Deus se lembrara e tinha pão. Sempre tem esperança. Sempre tem esperança. Quando a gente coloca a nossa confiança no Senhor. Deus visitou o seu povo. Deus foi gracioso e falou: olha, essa fome foi só para vocês lembrarem de que vocês sem mim, vocês não conseguem sobreviver. E aí Deus então agraciou novamente Belém, e Noemi ficou sabendo e quis voltar para lá. E ela pega as suas duas noras e volta com elas. Mas no caminho, segundo a narrativa, ela tenta convencer as duas para que elas voltem para a casa delas. Nós sabemos que Rute tinha pai, tinha mãe, tinha uma família. Orfa, a gente não tem os detalhes, mas pelo menos a mãe, ela tinha. E era mais natural que essas duas ficassem lá em Moab, na terra delas. E Noemi, então, tenta convencê-las. Mas a gente lê que Orfa, depois de um tempo, ela ficou convencida, né? E falou: tá bom, eu vou voltar. E ela voltou para a casa dela, para a família dela. Talvez Orfa pudesse representar aquela pessoa que fica indiferente, né, ao Deus de Israel, fica ali na dela, vamos voltar à nossa vidinha, vamos continuar para ver como é que fica, né? E talvez aquelas pessoas que ouvem, ela tinha com certeza visto alguma coisa, né, de Noemi, dessa família, que apesar de ter se afastado de Deus, tinha talvez alguns comportamentos, né, de um povo de Deus. Mas Orfa, então, ela acaba desistindo e voltando para o seu dia a dia. Noemi, qual que é a... Ela tem uma teologia correta, Noemi? Quando ela diz aqui: o Senhor descarregou contra mim a sua mão, né? Talvez ainda ela tinha uma ideia distorcida daquilo que estava acontecendo com ela, e olhando e culpando Deus. Quantas vezes você outras pessoas, vivendo situações difíceis, não tenham colocado a culpa em Deus, né? Deus está pesando a mão sobre mim, Deus está sendo duro, Deus está sendo, né, maldoso, ao invés de conseguir olhar para dentro e falar, por que é que eu estou vivendo isso, né? E é triste porque, às vezes, precisa agravar um pouquinho essa situação para a gente fazer a leitura correta, como aconteceu várias vezes com o povo de Israel, quando Deus o levou cativo. Lá, quando ele está longe, começa a pensar, puxa, o que, que nós fizemos? Aí vem o arrependimento, Deus, pecamos, te deixamos, e nós abandonamos a tua lei. Não deixe chegar nesse estado, nesse estágio, para você se arrepender e para você lembrar de que só há vida em Deus e no Senhor Jesus. Mas Noemi deseja que essas duas encontrem a benevolência de Deus, que é a bondade, que é o cuidado, que é o amor de Deus. E nós precisamos, você e eu precisamos desse amor de Deus. E ele já demonstrou esse amor, mandando Jesus Cristo. Então, o desejo de Noemi para as duas é o desejo de Deus para com toda a humanidade, né? E que ele já demonstrou isso quando Jesus Cristo veio aqui na terra e morreu por você e por mim. Foi a maior demonstração de amor, porque é isso que ele deseja, que você tenha vida plena, completa, e só vai poder ter nele. Ruth, por sua vez, ela, mesmo Noemi tentando persuadi-la a voltar para casa, ela decide seguir o caminho para Belém. E talvez sejam as palavras mais conhecidas do livro de Ruth, usadas em casamentos e outras cerimônias, uma declaração de fidelidade, de apego dessa Ruth para com Noemi. Mas eu queria olhar para esse cenário e a gente ver qual foi a motivação que levou Ruth a seguir Noemi. Noemi era uma viúva, não tinha mais filhos, já tinha uma certa idade. Era bom negócio Ruth seguir uma mulher desse jeito? Naquele contexto, naquela sociedade? Ela só ia ter trabalho para cuidar dessa senhora, desamparada, sem aposentadoria, sem dinheiro. Então, Ruth não teve nenhuma motivação, olhando para o estado e para a situação dessa sogra. Mas ela entendeu que a vida dela, o destino dela estava em jogo. E ela consegue, penso eu, enxergar atrás disso tudo, quem sabe aí, o Deus de Israel. Claro que ela tinha tido afeição aí com essa sogra dela, mas eu penso que a única coisa que moveu Ruth a seguir Noemi foi o amor. Foi o amor, foi essa coisa de eu vou segui-la, eu quero estar junto com ela. E essa declaração linda que a gente tem aqui nesse versículo 16, porque aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela escolhe o destino, a habitação, o povo, o lugar de sepultamento, inclusive. E eu queria te perguntar se você já se decidiu por Cristo dessa forma, ir na direção simplesmente por amor, tendo entendido quanto Ele te ama e correspondendo e dizendo, olha, eu quero, inclusive, a única coisa que vai me fazer desistir de amá-lo, de segui-lo e de viver para ele, é a morte. Você vive dessa forma, onde Cristo é tudo, e você fazer uma declaração desse tipo? Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte, eu desistir de segui-lo, servi-lo, amá-lo e dedicar a minha vida toda para ti. Você tem isso lá no seu coração, como Ruth, decidida, não por interesses, não porque a família segue o Senhor Jesus, não porque tem algumas vantagens, né? Mas simplesmente por amor. E Ruth, se a gente olhar bem o texto assim, não tem nenhum elemento que interessaria ela sair de uma família onde tem pai, onde tem mãe, é a terra dela, ela estaria muito mais segura materialmente, financeiramente, do que se aventurar numa terra desconhecida. Ela seguiu a fé de Abraão, que saiu de uma terra conhecida para ir numa terra desconhecida. Mas se Deus está nessa terra desconhecida, é o melhor. Porque quem tem o Senhor Jesus não está mais preocupado com o chão que está pisando, né? O Senhor Jesus, ele deixou uma terra conhecida, que é o céu, para vir numa terra desconhecida por amor, simplesmente para que você pudesse ir na terra conhecida e viver para sempre, eternamente com ele. E Deus espera decisões como as de Ruth. E aí você tem que pensar se você também tem essa mesma ousadia lá no seu coração de dizer: é o Senhor Jesus, e não abro mão, e pagar esse preço. Mesmo quando tem pessoas que talvez façam você desistir disso, mas você diz: não tem outro caminho melhor do que seguir o Senhor Jesus. Ruth estava decidida, Ruth estava resolvida, e nada ia tirar esse propósito de levá-la naquilo que era a melhor direção: estar ali na presença de Deus e ser útil nas mãos de Deus. Nós temos aqui Noemi tentando persuadir Ruth a voltar. Aqui a decisão de Ruth, sua declaração tão linda. E a história continua dizendo assim: então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. As pessoas ficaram espantadas, alvoroçadas. A cidade pequena sentiu bastante e ficaram com certeza alegres também com a volta. Ou seja, o povo de lá morreu por causa da fome ou não? Se eles se lembraram dela depois de 10 anos, então não foi a fome que foi determinante, né? Ela poderia ter ficado e teria sobrevivido, né? Então fugiu também. Quantas vezes a gente foge, na nossa cabeça está tudo claro, mas não é o melhor lugar, porque só há realmente vida na presença de Deus. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Novamente, agora ela faz questão de mudar o nome dela, de Noemi para Mara. Oh, não me chame mais de agradável, de doce, que é o que significa o nome dela. Mas ela ainda estava amargurada, fazendo a leitura de que o Todo-Poderoso tinha lançado tudo isso sobre ela. Deus ainda precisava mudar a mente dela e o coração, para que ela entendesse que era o amor de Deus, fazendo ela acordar e falar: Noemi, não precisava ter fugido, você e o seu marido, você precisa se aproximar de mim, está mais pertinho de mim, para sentir a paz e a alegria e não ser mais amarga. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Mais 80 quilômetros de volta, e novamente chegando na cidade de Belém. Cidade de Belém, a terra de Elimeleque, dos dois filhos, dos descendentes então Obed, e depois quem que nasceu? Belém, cidade de quem? De um rei muito conhecido, de Davi, né? E depois também quem nasceu em Belém? Da Judéia, o Senhor Jesus. E eles voltam então para aquela cidade, a casa do pão. Deus tinha se lembrado. Então, provavelmente, novamente fartura, novamente um ambiente agradável. Mas Noemi ainda precisava de mudar essas ideias e conseguir se arrepender, conseguir dizer para Deus: Deus, se eu saí daí, eu não devia ter saído, me perdoe, mas eu quero voltar. Quem que fez isso? Que saiu da casa do pai, viveu um bocado longe? Filho pródigo, né? Ele se distanciou, aí caiu a ficha quando a coisa estava ruim, cuidando dos porcos, né? E falou: ah, eu vou voltar, vou me arrepender, pai, pequei diante do céu, pequei diante de ti. e Noemi precisava passar por isso. Noemi aqui ainda com um rostinho amargo. Mas o que que nos alegra bastante? Quando chega no final desse capítulo 1, o que que diz ali, finalzinho? Eles chegaram em que momento? Na cega da cevada. Cevada é um grão. O que que a gente faz com cevada? Os cozinheiros aí. Tem cevada na sua casa? Não. Quem tem cevada em casa? Ninguém usa mais cevada. Só o trigo, né? Você tem cevada, Eliana? É o grão que amadurece antes do trigo. É o primeiro que amadurece, né? E a gente faz o quê? Faz bolo, faz pão, vira uma farinha, né? E você faz, então, comida. Né? A gente talvez não tenha aqui tanto a cultura de usar tanto a cevada, né? Mas o trigo. Mas se faz bebida também. Onde tem cevada? Tem gente que trocou o café pela cevada, né? Tem até no mercado, lá tem café de cevada, né? Também a fermentação do grão é utilizado na cervejaria, né? Na bebida aí da cerveja. Mas o que é bonito, eles saíram quando tinha fome. E eles voltam quando tem fartura, né? Eles saem quando as pessoas estavam distantes de Deus. E eles voltam, parece, no momento onde Deus tinha trazido novamente a alegria e a presença dele está aí. Sempre haverá sustento em Deus. Guarde isso. Sempre haverá suprimento quando você estiver no Senhor e perto dele. O que, que é essa época do ano? Deus estabeleceu uma festa para o povo judeu exatamente nesse princípio aí da colheita. Aponta para um evento que acontece no Novo Testamento. Então nós estamos falando aqui do final de abril. O que acontece aí por essa época do ano? Que a gente comemora o quê? A Páscoa. E então, como é abril, um pouquinho mais para frente, né, para o calendário judeu, o que lembra quando os primeiros grãos saem? O que traduz aí quando a terra começa a produzir? Né? Vida, vida, ressurreição. Né? Essa festa aí, ela é profética, né, como todas as demais, apontando para a ressurreição do Senhor Jesus. Então eles saíram no momento de fome, colheram morte, mas chega no final do capítulo aqui, eles colhem a vida, porque Deus está ali, a ressurreição. E um texto muito conhecido, que está lá em João 11, o que nos diz João 11, 25? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Você crê nisso? Que Jesus é a vida, é a ressurreição? E não há nada fora dele? Não há vida, não há colheita fora do Senhor Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e fizer o quê? E abrir a porta. O que Jesus faz com esse que abre a porta do seu coração? Ele entra e ele ceia com essa pessoa. Cear, esse sentido de intimidade, de proximidade, comer junto com alguém. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se você quer experimentar essa vida que só há em Jesus e ter essa ressurreição, né? Experimentar isso mesmo que morra, a ressurreição é em Jesus, porque só ele é o caminho, a verdade e a vida. E essa história continua, e a gente sabe que essa moabita, essa estrangeira que entrou ali em Belém, que entrou no povo de Deus, ela foi um instrumento para que dela, junto com Boaz, nascesse Obed, nascesse Jessé, nascesse Davi, e depois de Davi e a sua descendência, quem veio a nascer? Jesus, que pode realmente dar vida a um estrangeiro, alguém do povo dele, a qualquer um que se aproxima crendo. Então, através dessa história, desse final desse capítulo, a gente aprende que qualquer um que se voltar para o Senhor Deus e recebê-lo como Salvador, como entendendo que ele é a vida e nele está a vida, vai fazer parte da família de Deus para todo sempre, para toda a eternidade. Abaixa a sua cabeça, reflita um pouquinho nessas verdades. E pergunte-se, onde é que você está em termos de proximidade ou distanciamento de Deus? Como é que está a sua vida? Você está pertinho de Deus? Não estou aqui me referindo ao seu discurso, porque às vezes a gente se engana, né? Eu estou perguntando em relação ao seu coração. O seu coração está no Senhor? Você tem certeza que Ele já preencheu a sua vida? Se não, convide ele, fala assim, vem morar aqui dentro, vem ser o único que vai conduzir, que vai controlar, que vai reinar aqui no meu ser interior. Estou passando fome e eu quero ser farto. Me dá mais fome e sede das tuas coisas, porque eu reconheço que só em Jesus há a verdadeira vida. Talvez você precise renovar a sua decisão, como a de Ruth. Falar, eu vou até a morte. Não vou mais abrir mão de te seguir, Jesus, de te amar. Quero ser um discípulo fiel, amoroso, verdadeiro. Não quero te seguir por interesse, não quero te seguir porque outros estão fazendo. Eu quero te seguir porque o Senhor me amou tanto e descobri que não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Como aquela declaração de Pedro, para quem a gente vai correr, para onde? Tu tens as palavras da vida e da vida eterna. Então reafirme o seu compromisso com o Senhor Jesus e pague o preço como Ruth pagou. Ela foi apenas guiada pela fé, porque ela não conhecia Belém, não sabia o que encontrar, mas ela ficou surpresa positivamente, porque chegou lá e os campos estavam ali dando comida em abundância. E é assim, quando a gente se lança através da fé, a gente vai experimentar essa nova vida, essa ressurreição, essa explosão de vida. Então dê esse passo. Se você ainda nunca se decidiu por Jesus, faça isso hoje, você e ele aí, com a sua voz, mesmo baixinha, mas com o coração, dizendo, Senhor Deus, eu quero a vida que só é em Jesus Cristo. Me perdoa, eu me arrependo, tudo aquilo que eu tenho feito, o que eu tenho deixado de fazer, por não considerar a tua palavra, pela minha incredulidade, pela minha falta de fé, por ter fugido para Moab tantas vezes, tentando buscar soluções. Tem misericórdia de mim, me salva. Eu creio que só Jesus é o Salvador e eu quero que seja o meu Salvador a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém.